Olá pessoal, eu sou o Mário e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Entropia. Hoje a gente está aqui com nossos dois convidados, Anderson.
Boa noite, um prazer estar presente nesse podcast maravilhoso.
Muito obrigado, né? Esse podcast lindo, todo mundo ama. E nosso outro convidado, Gabriel Ferreira Roque.
Boa noite, Mário. Boa noite, Anderson. Obrigado pelo convite aí. Tô muito feliz de, finalmente, né? A gente ter conseguido um horário aí que todo mundo pudesse pra tá vindo conversar aqui no seu podcast.
Exato, exato. Tava esperando ansioso esse dia.
O Anderson é um cara muito... com a agenda muito corrida, né? Então não tava difícil da gente encontrar o horáriozinho.
São muitas nesse mundo que nós vivemos, né? Então é complicado sempre achar o tempinho, mas pros parceiros, pros amigos, nós sempre encontramos tempo para bater um papo,
conversar,
né?
E para debater tecnologia, né?
Exatamente. É sempre, né? E hoje, nosso tema é a inteligência artificial, galerinha. A IA, famosa IA. E como ela está aplicada no nosso dia a dia? Será que ela é realmente o bonzinho da história ou ela tem seus problemas aí? E é isso que a gente vai discutir hoje. Primeiro a gente pode começar falando sobre o que é IA.
O que é IA? É uma boa pergunta. Primeiramente, a IA não é um robôzão.
Certeza que não é?
Certeza. Não é o exterminador do futuro, não se preocupe. Ainda não, né? A IA nada mais é do que... é um sistema que tenta imitar o funcionamento dos neurônios... Dos neurônios humanos e da máquina. Então, ela tenta imitar para resolver problemas que nós... temos, e podem ser problemas que nem sempre tão visíveis, assim. São problemas que, por exemplo, você tem ali a parte de relacionamento de produtos. Quando você está navegando em algum site, ou você está navegando, por exemplo, na tua rede social, Facebook, Instagram, você já viu aquela sugestão de compra? Então, aquilo ali é inteligência artificial que é baseada nos teus gostos, né? No que você acessa, e com essas informações ele traça os produtos como sugestão para você.
Esses algoritmos aí que o Anderson está mencionando, eles estão sempre muito presentes em carrinhos de compra, nas lojas virtuais, nas redes sociais, para que eles consigam entender os padrões de comportamento por trás das suas ações. Desse modo, eles conseguem gerar relatórios aprofundados, mostrando às empresas informações relevantes para que elas consigam trabalhar campanhas de marketing, criar ofertas, esse tipo de coisa. E só aproveitando um ganchinho ali do começo, não é exatamente... as pessoas leigas, geralmente quando fala de inteligência artificial, o que ela pensa? Ela pensa em um robô, em que muitas vezes ela até o confundiria com um humano. Mas não, dentro da IA, inteligência artificial, a gente tem dois caminhos, né? A gente tem dois destrinchamentos, que daí seria a Weak IA e a Strong AI. Weak AI e Strong AI. O que seria a Weak? É uma inteligência artificial fraca, que ali no caso seria dessa daí que o Anderson mencionou, que é algo que ela reproduz muito bem aquilo que ela foi programada a fazer, né, Anderson? Porque alguém, um desenvolvedor, você como desenvolvedor pode falar melhor, mas programou um código para que aquilo acontecesse.
Exatamente, é tudo por padrões, por exemplo, a detecção de anomalias, que é um código que é implementado para detectar quando tem uma possível fraude. É exatamente um exemplo desse tipo de IA.
Então, mas a fraude bancária, no caso?
É fraude bancária.
Ah, sim.
Sabe quando você recebe aquela tua mensaginha lá, ou o gerente do banco liga pra você, quando você vai tentar passar 10 contos no cartão, E você só gasta milão? Então, é tipo isso.
É, também, exatamente. É, e tem no dia a dia, que facilita a vida da população, nós tem diversos algoritmos de inteligência artificial.
É, sempre como... tão presentes.
Exatamente. É, que nem existe algoritmo de análise de imagens que muito se discute a respeito de sistemas de vigilância para identificar fugitivos, pessoas desaparecidas também. Outra coisa que tem recentemente foi análise de imagens para identificar câncer de pele. É, a qualidade desse algoritmo é tão boa quanto o exame feito pelo médico, que daí ele consegue analisar características não apenas o reconhecimento facial e detectar diversos outros problemas ali. Outra coisa também que facilita muito a vida da população e eles não percebem, não sabem que é uma inteligência artificial, mesmo sendo uma inteligência artificial fraca, é o Waze. Quem aqui nunca usou o Waze, né? É, eu aposto que quem tá ouvindo também, a gente sempre usa o Waze, não o Waze, usa o Google Maps, usa o Maps da Apple, mas eles são aplicativos que eles aproveitam de uma rede de conexão de dispositivos, como potencial análise de satélites, para interpretar dados do trânsito em tempo real, e assim conseguir sugerir rotas menos, como fala, com pouco
mais
trânsito,
curtas.
Mais curtas também.
Isso ocorre porque exatamente todo mundo está conectado na mesma rede, então vários aparelhos. Até teve, você se tocou no assunto, teve um experimento de um gringo em que ele juntou vários aparelhos celulares em um carrinho e saiu passear com esse carrinho. Ele criou um congestionamento em uma rua. Isso foi um ser humano brincando.
Mas daí trollou a IA. Então.
Trollou a IA.
Exatamente. É porque, que nem, vamos supor, no, do Waze, do Google Maps, deve levar em consideração também. Mas é que o do Waze até aparece a velocidade em que está o veículo. Então, acho que por meio disso ele consegue fazer uma análise e, tá andando a tal velocidade nessa via, então pode estar tendo um trânsito, além de levar em consideração aí mais dispositivos no mesmo local, né?
É, exatamente. E tem como você marcar, por exemplo, em alguns aplicativos, você marca que ali tem um acidente. Então, a IA ali, ela já repassa pro pessoal que está percorrendo aquela rota que tem um acidente ali à frente e isso já gera também o... Meio que você sabe que vai ter um congestionamento ali à frente.
Não, a gente conversando aqui, eu olhando pro Anderson, lembrei. Anderson, faz academia?
Faço treino, faço um...
Dá pra perceber. Mas você usa aqueles smartwatches?
Exatamente, excelente. Eu tenho um zero bala aqui, que tem muitas funções.
Então, o próprio smartwatch tem inteligência artificial nele. Quando você vai treinar e você usa ele durante o treino para medir o tanto de caloria que você gastou, ele faz uma análise. Ou quando você sai caminhar, por exemplo, ele pega a inclinação que você andou, o percurso, a velocidade, e com base também na idade, ele consegue traçar uma média de calorias que você gastou durante esse tempo que você fez o exercício.
É interessante, mas uma coisa, né? Eu achava que ele, tipo, fazia só uma média ali dos, tipo, dos dados ali normais, tipo, no meu batimento, o tempo, o quanto eu percorri, mas ele então faz um match dos dados de outras pessoas também?
Exatamente. Ele pega isso aí que você comentou, ele pega a sua frequência cardíaca também, e tem para cada idade, assim, também tem uma média. Então, pegando com base nos batimentos cardíacos, na sua idade, no quanto você andou, na inclinação da rua, da pista de caminhada, que seja, ele consegue. Tanto que no meu smartwatch, por exemplo, tem uma diferença entre você colocar que você vai fazer uma caminhada na rua e você colocar que você vai fazer uma caminhada em uma esteira. Porque daí já muda a forma que é feito o cálculo.
É, porque daí não tem a elevação, não tem nada. Então,
exatamente.
Você caminhando num plano, então o algoritmo já pega esse parâmetro para fazer o cálculo.
Exatamente.
Uma coisa, se a que a Wiki IA já é tão boa para tantas coisas assim, então. E a Strong IA, como ela funciona?
A Strong AI, ela funciona como, por exemplo, eu acredito que dá pra gente dar como exemplo alguns robôs que às vezes a gente vê na televisão, em que o próprio robô de limpeza, ele aprende também por repetição, que ele não bate, se você reparar, muitas vezes ele não bate no móvel. E quando ele bate no móvel, ele aprende que ali tem algo, tem um objeto e que para ele ficar mais atento na próxima vez.
Então, a Strong IA, ela é mais aprender realmente com o que ela está fazendo, exato. Não pegar um banco de dados para retornar.
Exato, exatamente. Não só tem alguns algoritmos da WikiAI que também fazem isso. Esse exemplo que eu dei do robô seria meio que, como pode dizer, não
Ele
seria a
mapeia
palavra
por
correta, uma
acaso?
migra. É, exatamente. Mas acho que ele seria tipo uma evolução. Ele tá ali no meio termo, ele tá evoluindo da
Ah.
Weak AI para Strong AI. Tem alguns que, só que uma coisa que o pessoal comenta muito é que nem a Weak AI, ela reproduz muito bem aquilo que ela foi feita para programado para fazer. A Strong AI é algo que já vai se assemelhar mais com a inteligência dos seres humanos. Mas, por exemplo, existem coisas que ela ainda não consegue fazer muito bem, como, por exemplo, sentimentos, a questão de empatia por outro ser humano é algo que ainda não se assemelha ao de uma pessoa de verdade. Ou, por exemplo, você pedir para ela compor uma música, para ela ser criativa a partir do nada, ela não vai conseguir te produzir isso, entendeu?
Mas ela pode reconhecer, né? Ela pode reconhecer o sentimento, mas não que ela vá saber o que é o sentimento, mas ela reconhece através do padrão, né? Porque palavras e também tem, por exemplo, o tradutor, esse tradutor do Google, eles empregam uma tecnologia de reconhecimento da forma que você fala. E, tipo, por exemplo, se tiver uma pessoa passando trote, tá ligando para a polícia, seria interessante de saber qual que é o sentimento da pessoa que tá ligando ali, porque ela pode detectar um trote a partir da fala da pessoa. Então, ela pode discernir os tipos de sentimentos, mas ela não sente.
Então, aqueles robôs lá que tem aquela. Literalmente aqueles robôs mais humanoides, lá que tem aquelas expressões toda torta lá, que tentam se assemelhar ao humano, mas não ficam, elas utilizam então a Strong IA, né?
Exatamente, exatamente.
Pensando nisso ali, eu até estava conversando um pouco antes do podcast com o Anderson, sobre a parte. A gente imaginou uma cena engraçada. Que pra frente, que a gente tem todas aquelas pessoas sentadas pro marketing lá, ligando para todo mundo. Daqui um tempo, em vez das pessoas, ia estar um monte de robô lá sentado no lugar, um monte de
O
robôzinho.
robozinho do teclado foi.
Não, e inclusive eu acho que até já não é utilizado dessa forma, mas eu lembro, putz, eu não lembro agora onde que eu li, mas sabe aquelas ligações em que você pega, atende, aí fica mudo e desliga, ou ninguém fala
Aquilo
nada,
lá
sabe?
eu já vi também.
Eu vi que é como se fosse um teste de vida aquilo. Aquilo, por exemplo, eles pegam, ligam pro número, aí você atende, aí pega e desliga.
A minha
É
vida.
porque eles reconhecem aquele número como um número válido, ativo, é algo nesse gênero, para passar, vamos supor, para outras empresas de produtos, como as operadoras de telefone, ligarem oferecendo produtos, esse tipo de coisa.
Eles só podem achar que eu sou sem vida mesmo para ficar atendendo a cada 10 minutos eles.
É exatamente isso. Eu tô morto pra eles ou não, eu não sei o quê, porque todo dia me ligam vendo se eu tô vivo.
Não, exatamente. Então, eu acho que nem precisaria, vamos supor, a gente ter robôs sentados, mas algoritmos até que pegam e fazem a ligação para as pessoas já com o texto pronto.
Você acha que esse tipo de tecnologias, IA, elas vão dominar, eu digo, não dominar o mundo, né? Não é que nem o exterminador do futuro, né? Mas elas vão dominar é à frente,
Mercado
né?
de trabalho, é isso?
Mercado de trabalho, é, como que vai ser futuramente? Você que, como você é um especialista, né, Rock?
É,
Eu gostaria de saber um
então,
pouco mais.
é, tem um certo receio até, porque não sei te dizer se isso é uma teoria da conspiração, se isso pode acontecer ou não. Não vou falar que não pode, mas também não vou falar que pode. É, mas que nem o Musk informou alguns anos atrás que ele estava para lançar agora em 2022 um protótipo de um robô humanoide, que daí a gente já entraria no caso de uma realmente uma strong AI, é, em que esse robô poderia teria ter, é, o nome dele, se não me engano, é Optimus, e teria tipo 1,70 m de altura, semelhante a um humano, seria capaz de executar tarefas como prender parafuso, é, ir no mercado fazer compras. Entendeu? É, caso isso ocorra de fato, e é o que muito se diz de, ah, será que esse robô não vai aprender? Porque a inteligência artificial você aprende, você faz uma atividade e você fica aprendendo conforme ela ocorre. É, então o pessoal sempre se discute muito de
É,
questão de
então
desenvolver
o
um
certo é não
sentimento
permitir
e
que a IA aprenda só com uma pessoa, né?
exatamente, exatamente. Só que entrei no caso dela aprender sentimentos como o ódio, a raiva, né?
Mas eu creio que ela não vai literalmente substituir a gente, até porque é difícil para ela. Ela não consegue criar sentimentos em si, né? Como a
Isso.
gente.
É, então, a princípio, não, por enquanto, essa Strong AI não consegue ter sentimentos realmente verdadeiros, como a empatia, por exemplo.
Sim, e que a gente que é do mundo da programação, a gente sabe que a gente desenvolve as coisas para resolver alguns problemas. É, resolver os problemas, no caso. É, e eu não vejo a IA como um problema, e sim como literalmente um novo mercado de trabalho, assim, para as pessoas e tudo.
Sim, realmente, partindo dessa perspectiva, a AI, inteligência artificial, ela pode ajudar muito na vida de muitas pessoas, é, fazer tarefas com que tarefas repetitivas sejam substituídas, e como eu estava comentando, que nem o que se diz muito de ter medo da inteligência artificial, é porque, a princípio, ela não desenvolve, é, não tem sentimento, não, essa emoção. Então, ela, teoricamente, vamos supor, não teria raiva de você a ponto de, sei lá, querer te matar, te bater.
Ela só.
Mas ela aprende através da experiência, ela percebe mudança, ela se ajusta a essas mudanças, e
É,
então
basicamente ela.
é algo que preocupa, as pessoas.
É, mas como mencionei, eu acho que tá é algo ali que tá para ajudar a gente, como tanto a IA é utilizada para ajudar na produção ali de alimentos hoje em dia, quanto no nosso dia a dia ali nos celulares e tudo, sim, é algo que a gente tem que ficar sempre de olho, né? Porque literalmente é uma toda tecnologia nova ali precisa de estar a gente de olho, mas não vejo ali como algo tão complicado, mas é isso aí.
Não, realmente, é só uma questão de da gente ver que não é um bicho de sete cabeças ali, que não é algo que vem pro nosso mal. Como eu e o Anderson comentamos no início do podcast, já tem diversos tipos de inteligências artificiais no nosso dia a dia, que a gente nem percebe, mas que ajuda a gente e muito, que a gente não fica sem. Eu não sei ir para São Paulo e não usar um Waze.
Sim, é isso.
Eu acho que a maioria das
Então.
pessoas já estão. Elas nem sabem que é inteligência artificial, elas já.
Elas imaginam que é o que a gente já está comentando agora no final de Strong AI, né? Ela já acha que é um robô que vai
Dominar o mundo.
fazer exatamente o que ela faz e vai, exatamente, vai
Perdi
dominar o
meu
mundo.
emprego, não sei o que eu faço. Meio que isso.
Mas é importante pro pessoal ficar sabendo que não é, tipo, para não ficar tão preocupado. E aí, a IA tá aí para ajudar a gente. Eu acho que a gente já pode chegar aí ao nosso fim, as conclusões ali que a gente teve no nosso podcast é literalmente isso, que a IA tá ali para ajudar a gente. E eu quero que vocês deem suas despedidas, nosso tchau aí, Anderson.
Obrigado, pessoal, por escutar até agora. Um abraço a todos. Até mais.
Queria agradecer aí também ao Mário pelo convite, ao Anderson aí pela conversa, a todo mundo que estava assistindo a gente aí também, ao vivo, né? É isso aí, muito obrigado. Acho que foi um papo bem produtivo. Depois me sigam ali, fazer aquela propaganda, aproveitar a audiência, né? Mas depois me sigam lá no Twitter, Gabriel Inteligência Artificial. Lá vocês podem encontrar de tudo. O nome no meu Instagram e no meu YouTube é o mesmo do Twitter. E muito obrigado aí, pessoal.
Exatamente. Sigam ali nosso amigo Rock. Anderson
e,
provavelmente
Anderson,
vai querer fazer.
Esqueci de citar meu arroba ali. É arroba Anderson a máquina.
Então, né, pessoal? O nosso aqui, vocês já estão cansados de saber, né? Que é podcast em Entropia, no Instagram e tudo mais. Então, a gente fica por aí. Obrigado a todos pela presença e até o próximo episódio. Beijo, galerinha.